Seja sincero, você já viu utilidade para toda a matemática que você estudou na escola? Eu sou Felipe Pinel Bermudes, mestre em matemática e professor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, e neste podcast vamos falar sobre o papel fundamental da matemática para nos auxiliar a compreender o mundo atual e os desafios de colocar o ensino da matemática novamente a serviço da sociedade. E eu já quero começar falando que, apesar da minha provocação no início desse podcast, sobre a utilidade do que você já estudou de matemática na escola, não é justo e nem é possível avaliar a importância ou a necessidade do estudo da matemática tomando como base apenas o quanto nós fazemos uso das suas ferramentas no nosso dia a dia. Fazer esse tipo de comparação equivale a querer avaliar a importância da alimentação, por exemplo, tomando como base as nossas lembranças de todos os alimentos que nós já consumimos. Quer dizer, o fato de eu não me lembrar de quais foram os alimentos que eu consumi no mês passado, ou na semana passada, ou ontem até, não tornam a alimentação menos importante. A comparação aqui, ao meu ver, é pertinente porque a matemática cumpre um papel que é muito mais importante do que o de apenas fornecer um conjunto de ferramentas que vai preparar o estudante para resolver os problemas comuns na profissão que ele ainda vai escolher no futuro. Esse, na verdade, é um argumento que já caiu em total descrédito entre os alunos. O papel, o grande papel que a matemática precisa cumprir é muito mais do que capacitar o estudante para resolver listas de exercício, resolver equações e aquela infinidade de problemas fictícios. O que se pretende com a matemática é ajudar no desenvolvimento de habilidades, de competências desse futuro profissional, desse empreendedor, para que ele seja capaz de analisar os cenários, capaz de, a partir de um conjunto de condições impostas, traçar um plano lógico de ação, que ele compreenda a importância de aprender com os próprios erros, de não desistir diante dos fracassos, ter persistência para atacar o problema sob uma nova perspectiva, enfim. E essas são justamente as atitudes mais necessárias e que devem sempre ser desenvolvidas no processo de ensino e de apropriação da matemática. Mas eu quero ainda explorar um pouco mais dessa analogia entre a matemática e a gastronomia, propondo aqui o seguinte exercício. Imagine que um nutricionista tenha chegado à conclusão de que existe um determinado conjunto de alimentos que contém a quantidade perfeita de nutrientes para o nosso corpo. Daí, para o nosso organismo se manter sempre em excelente condição, tudo que a pessoa tem que fazer é colocar aquela porção de alimentos no liquidificador com um pouco de água, bater e tomar 3 copos por dia pelo resto da vida. E aí pronto, isso já garante um ser humano plenamente saudável para realizar todas as suas atividades sociais e profissionais. Pois é, apesar da boa intenção, né, você já deve imaginar o que vai acarretar. Depois de alguns dias dessa dieta perfeita proposta, apesar da boa intenção, nós já estaríamos associando esse momento da refeição a algo difícil, a algo sem graça. Seria muito mais um exercício pela sobrevivência do que um prazer. Ainda bem que existem os bons cozinheiros, né? Eles estão aí para provar que é possível tornar os pratos mais simples em refeições atraentes. Quer dizer, dá para inovar na receita sem ter que abrir mão da qualidade, do sabor. Mas aqui eu preciso também fazer uma ressalva em relação a essa minha analogia. Porque a essa altura, o professor é o cozinheiro, né, que precisa, a todo custo, preparar sempre um excelente prato para o aluno cliente, que está sentado confortavelmente esperando ser servido, de preferência com um prato diferente a cada dia e cada vez melhor. É claro que essa relação, além de ser insustentável, ela vai contribuir muito pouco para a formação desse aluno. A ideia aqui é que o aluno não pode continuar passivamente aguardando o prato ser servido. Ele precisa vir para a cozinha, ele precisa ajudar a preparar esse prato. O prato saboroso tem que ser a finalização de um projeto. O sabor, nesse caso, ele é muito mais como uma recompensa do trabalho, do esforço, ou seja, da participação ativa desse aluno, do que aquilo que ele recebe pronto. Se nós fizermos um apanhado histórico sobre o desenvolvimento e os avanços da matemática, nós vamos ver, nós vamos descobrir que sempre foi assim. Como resultado de trabalho, principalmente sobre problemas reais, que a matemática se desenvolveu e avançou mais. Até no ramo da matemática mais abstrata, né, que nós chamamos de matemática pura, os objetivos são reais, os desafios são concretos. E é por isso que a forma de ensinar e de se apropriar da matemática precisa mudar. Durante muitas décadas, algumas décadas, o modelo tradicional de ensino da matemática foi aquele que preparava o aluno só para ser aprovado nos antigos vestibulares. E apesar desse modelo antigo de avaliação altamente conteudista estar praticamente extinto hoje, é exatamente isso que a maioria dos livros didáticos continuam refletindo. Os livros didáticos, em geral, são recheados de exercícios, de problemas, porém vazios de significado. A consequência, infelizmente, desse modelo de educação pouco reflexiva foi a formação de milhares de estudantes que terminaram o ciclo básico, né, o ensino fundamental, o ensino médio, carregando no currículo centenas de horas de matemática completamente inútil e desconectadas da realidade, do mundo atual. Esse fato tem se mostrado ainda mais patente agora, durante a pandemia que nós estamos vivendo. Quantos de nós estão realmente habilitados a compreender de verdade a ideia de crescimento exponencial, as graves implicações desse tipo de comportamento? Veja bem, se a matemática que nós ensinamos para o nosso aluno, ela não capacitar os jovens a ler gráficos, a interpretar esses gráficos, como é que nós vamos fazer com que a sociedade compreenda a importância de achatar a tal curva de crescimento? O grande avanço que precisa ser buscado no ensino e na apropriação desse ensino da matemática tem que ser o casamento entre a teoria e a prática, voltada para questões temáticas, atuais, e com a participação ativa de todos os envolvidos nesse processo, professores, alunos, a escola, a sociedade. Para não ficar só aqui na teoria, me deixem ilustrar aqui com algumas situações práticas. A maioria dos livros didáticos, por exemplo, apresenta o conteúdo de probabilidade combinatória como se a sua única utilidade fosse a de calcular possibilidades de resultados dos jogos de azar. Enquanto isso, a genética, a economia vão se desenvolvendo largamente nessa área sem que a maioria dos alunos tomem conhecimento disso. Outro exemplo, outra situação. Nós vivemos cercados de geometrias por todos os lados. E mesmo assim, muitas vezes nós nos limitamos a calcular perímetros, áreas, volumes de figuras geométricas imaginárias. É realmente um grande desperdício. Quer dizer, por que não aproveitar o potencial fantástico que a geometria tem de congregar a criatividade humana com as propriedades físicas dos materiais, por exemplo? Enfim, daria para citar aqui uma quantidade muito grande de situações em que o conteúdo ele seja o meio e não o fim do exercício de aprendizagem. É bem verdade, né, e nós temos que admitir, que nós temos feito algum progresso nos últimos anos, especialmente com a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Entretanto, é preciso fazer com que essas mudanças saiam do papel e cheguem às salas de aula, sejam elas físicas ou virtuais, né? É imprescindível, é urgente que as escolas, os professores, vejam a matemática elementar, porém de um ponto de vista superior, o que significa, assim, professores e alunos se reinventarem, pesquisarem, descobrirem, se atualizarem com as novas receitas que estão sendo elaboradas a partir dos mesmos ingredientes antigos. Enquanto nós não compreendermos a necessidade urgente de conectar os conteúdos escolares aos mais recentes avanços da ciência e das questões sociais relevantes, nós só vamos estar contribuindo decisivamente para tornar feia e inútil uma das mais belas e sofisticadas capacidades humanas, a capacidade de pensar e de se comunicar matematicamente.